amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Hoje eu vou falar com vocês sobre algumas reflexões espirituais, uma delas daquele grupo Os Iniciados, que sempre me passa mensagens muito legais, e também um relato que eu prometi a um grupo no meio dessa semana, numa reunião no Zoom, de que eu iria contar hoje aqui no programa, pela importância e profundidade dele. E como vocês sabem, ao contar algum relato, alguma experiência prática, pessoal, a gente ajuda outras pessoas que também têm as mesmas experiências e assim elas entendem o que aconteceu com elas. Muitas vezes, um relato explica mais do que a pessoa ler um livro inteiro, teoricamente, embora a leitura seja fundamental para dar embasamento, compreensão, mas não substitui a experiência prática, que é aquilo que ocorre com a pessoa e, naturalmente, dentro do temperamento dela, da energia dela, do jeito dela, a experiência que rola jamais será igual à de outro. Entretanto, surgem alguns padrões quando a gente observa as experiências de vários. Você percebe claramente que, em determinadas condições, o fenômeno tende a se repetir de uma certa maneira. Isso é assim para tudo. Então, naturalmente, por correlações e analogias, ao estudar as experiências de outras pessoas, a gente acaba entendendo no conjunto o que rola a nível pessoal com a gente. Entretanto, a experiência nossa, ela é única, ela se passa no universo interior de nós mesmos. Muitas vezes, não dá nem para explicar para um terceiro o que rolou, porque você não tem como falar, formatar em palavras aquilo que você vivenciou de forma transcendental. Não há linguagem para aquilo. É igual alguém que ama explicar para alguém esse sentimento, porque a outra pessoa não tendo, vai ficar difícil entender. Então, como é que alguém vai formatar sentimentos em formato de palavras convencionais? É por isso que poetas conseguem melhor isso, compositores e músicos, porque de forma lúdica acabam revelando esses sentimentos pela música, pela poesia, porque muitas vezes pela explicação mais convencional não é possível passar a informação. Então, essa é a forma de passar conhecimento em forma de relato. E sempre priorizando nisso tudo aquilo que seja positivo e não relatos para exaltar o ego de quem está relatando. Não. Simplesmente compartilhamento, porque outras pessoas têm as mesmas experiências e é importante esse tipo de testemunho no sentido sadio do conhecimento, né? Do compartilhamento dessas experiências. Por isso que muitas vezes eu narro experiências particulares para vocês, justamente neste sentido, tá? Então, eu quero narrar para vocês algo que aconteceu no ano de 1991. Vejam bem, quase 30 anos, há quase 30 anos. E essa experiência me marcou muito, porque ela me ligou com um grupo de mentores extrafísicos que nos anos seguintes me ajudaram muito em diversas ocasiões. Então, vamos lá. Eu acordei paralisado, aquela típica sensação de catalepsia projetiva, de paralisia, do sono. Acordei totalmente paralisado. Eu estava virado um pouco para a direita e aí não conseguia me mexer. Fiquei tranquilo, já sabia o que era e simplesmente eu me soltei um pouco para frente, né? Escorreguei um pouquinho para frente, sem sair completamente. Isso é muito comum para mim. Então eu fiquei deitado alguns centímetros para fora do meu corpo, em frente, mas ainda sem me desprender totalmente. De repente, uma mão invisível me pegou pela base da nuca. E por que pela base da nuca, pessoal? É o ponto onde se insere a raiz principal do cordão de prata, que é um feixe de energias que se espraia da cabeça aos pés, são zilhões de filamentos energéticos. Na hora em que uma pessoa sai do corpo, esses filamentos vão se juntando até formar um feixe energético que sai de todas as partes do corpo, mas notadamente da área dos sete chakras principais. À medida que o corpo sutil vai fluindo para cima, esses filamentos vão se juntando mais e mais, se sutilizando, até o ponto em que a pessoa tiver alguns metros para fora, parecer uma teia de aranha, né? Um fio no ar, daí a expressão teia de prata ou fio de prata, derivada da velha expressão cordão de prata, que é uma expressão simbólica do pregador na Bíblia, no Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador, que era o pseudônimo, supostamente, do sábio Salomão, sob pseudônimo, colocou alguns conceitos poéticos sobre vida espiritual e o tempo que cada um está passando na Terra e que esse tempo está rolando e que é bom fazer algo positivo. Ele fala nisso no capítulo 12 do Eclesiastes. Então, no versículo 6 e 7, ele diz o seguinte, que na hora da morte se rompe a corda de prata e o espírito se desprende para o céu e o corpo humano desce à Terra, significando que havia um elo ligando as duas partes. Séculos depois, os ocultistas, em homenagem ao pregador, chamaram o elo energético de cordão de prata. É uma metáfora, não é uma corda e não é de prata. Em programas anteriores, eu já expliquei isso para vocês. Corda, o pregador fez a analogia do feto com o útero da mãe, ligado por um conduto. Como ele estava ligado ao corpo, porque só tendo uma saída do corpo para ver essa extensão energética, ele fez a analogia de algo que ligava duas partes e chamou de cordão. Como aquele feixe de energia era muito brilhante e lembrava o brilho da prata, ele chamou de prata. Daí a expressão hermética cordão de prata, que posteriormente ganharia outros nomes ao longo dos séculos em outras áreas. Cordão astral, cordão perispiritual, linha da vida, elo prânico, linha de ti, cordão de ki e tantos nomes que foram surgindo. Mas acabou que o nome que aparece na maior parte da literatura mundial de saídas do corpo é cordão de prata. E muita gente, por falta de informação, pensa que é uma corda, um conduto mesmo. E pior, alguém chega e fala, cuidado, alguém pode partir seu cordão de prata. Ora, isso não é uma corda, isso não é de prata, é um feixe de energia. E energia não nasce nem morre, só é transformada. Então, é um feixe de energia que sai de todas as partes. Às vezes ele está mais condensado na boca do chakra umbilical, às vezes mais condensado na boca do chakra cardíaco, e às vezes mais condensado num dos dois chakras da cabeça, o chakra frontal ou o chakra coronário, sendo que 80% das vezes as pessoas vão narrar esse conduto agarrado na cabeça do corpo humano em um dos dois chakras ali da região, né? Olhando assim de conjunto, mas pode estar visível de qualquer parte. No entanto, sai de todas as partes do corpo. E isso explica por que diversos autores, às vezes, veem de forma diferente o ponto da onde esse cordão de prata se condensa mais no corpo humano. Já na parte astral, ele está agarrado na parte posterior da cabeça astral, a paracabeça, a cabeça extrafísica. Por isso a pessoa, quando é puxada, muitas vezes, de volta para o corpo, ela toma uma fisgada na base da nuca, um repuxão, e se sente caindo, né, de costas, puxada para dentro do corpo, onde ocorre uma reintegração abrupta com aquele solavanco clássico. Então, eu estava um pouco para frente do meu corpo e aí uma mão invisível agarrou a raiz do cordão de prata já na base da nuca, na parte projetada. E então essa mão me puxou. Eu já passei por isso muitas vezes. São mentores extrafísicos que puxam você por ali para deslocar você por entre os planos. Em fração de segundo eu fui puxado e me senti atravessando várias camadas energéticas até que eu me vi num lugar rente ao chão, estava flutuando um pouquinho, aquela mão me soltou, eu não vi em momento algum, porque os mentores muitas vezes estão monitorando a experiência de outro plano e levam o projetor ou a projetora extrafísica para um determinado ambiente onde há uma missão a fazer, um trabalho espiritual, porque em ambientes mais densos, a energia desses mentores é muito sutil. Então eles levam alguém projetado que, embora esteja fora do corpo, está conectado ao mesmo pelo cordão de prata e, por isso, tem a energia mais condensada. É mais útil em planos mais densos quando se trata de soltar seres espirituais mais grossos, apegados, que também têm uma energia muito pesada. Esses mentores jogam você naquele ambiente e usam você como emissário, né, entre eles e aqueles seres trevosos que eles querem soltar, ou espíritos que não estão bem após a passagem final para fora do corpo. O ambiente onde eu estava era bem típico de um dos subplanos do astral inferior, que aqui no Brasil é chamado de umbral, dentro da literatura espírita. Se vocês pegarem um dicionário e observar, a palavra umbral significa divisória, muro, barreira, algo que limita um plano para o outro. Então, o umbral, o plano astral denso, que está entre a Terra e o plano astral médio, e depois o avançado. E ali, o ambiente naturalmente caótico, todo plasmado de formas mentais horrorosas, esses ambientes, dependendo do subplano aonde você está projetado, eles têm configurações diferentes, desde ambientes que lembram abismos plasmados, lembrando inclusive as descrições do grande Dante Alighieri na Divina Comédia no século XIV, em Florença, na Itália, até ambientes que parecem fossas abertas com espíritos dentro, ambientes que às vezes lembram cidades trevosas. São muitos ambientes cristalizados pelas próprias mentes humanas em subplanos do astral inferior. E naturalmente a energia viscosa, ruim, e a gente não consegue flutuação, voar, deslizar, quando está projetado, porque o ambiente é muito condensado, há uma compressão energética. É por isso que espíritos mais sutis, quando descem, descem em conjunto, uma falange inteira, uma caravana, e eles condensam o corpo espiritual. Por isso eles usam projetores extrafísicos para fazer essa intermediação. E quem são esses projetores nesse tipo de tarefa, que não ocorre com uma saída do corpo aleatória de uma pessoa? Ocorre com curadores sensitivos e médiuns que já trabalham ajudando aqui na vigília e que durante o sono continuam esse trabalho atrelado aos grupos extrafísicos que operam nesse mesmo trabalho. Então são coisas específicas. Não é que alguém vai sair do corpo e vai parar lá de forma gratuita. Não, isso é direcionado. E também não sou eu que vou chegar e falar: acho que eu vou ali projetado nas trevas extrafísicas. Não. Isso não é um ambiente para você visitar ou ir por curiosidade. Esse ambiente só tem dois motivos para ir: ou para trabalhar e ajudar, ou para aprender e observar as consequências da maldade após a morte. O que acontece com as pessoas que ficam agarradas em planos mais densos devido a elas já terem coisas ruins dentro delas, e como semelhante atrai semelhante, elas gravitam naturalmente após a morte do corpo para esses ambientes que vamos chamar assim, são de purgação espiritual, de desintoxicação do corpo astral, também chamado psicossoma, corpo sutil, né, perispírito, tanto faz. Então eu me vi ali naquele ambiente e ele estava plasmado como se fossem os escombros de uma cidade que tivesse sido derrubada por um terremoto, por exemplo. Os escombros, né, uma energia tipo poeira no ar, desagradável, que intoxicava as minhas energias. Eu tinha que me manter muito atento, muito consciente. Sentia a presença extrafísica que tinha me tirado do corpo, em outro plano, me monitorando, o tempo inteiro eu estava sendo cuidado e protegido por entre os planos, né? E aí eu comecei a me deslocar para frente, até por intuição, no meio daqueles escombros, a plasmagem do céu ali totalmente escura, como se tivesse explodindo petardos energéticos. O ambiente era horroroso. E é claro que para manter a consciência e a lucidez, tem que ficar bem firme, o pensamento bem alto, ficar bem firme no que você foi fazer. Você foi ajudar pessoas que não estavam bem. Então você tem que aguentar o tranco, assim como um médico entra num campo de guerra e vai atender os feridos, mesmo com a guerra acontecendo. É essa mesma situação. E aí, atrás de alguns escombros, tinham quatro pessoas, três homens e uma mulher, eu não sei qual era a condição pela qual eles estavam ali. E aí, assim que eles me viram, eles correram até a mim, ficaram atrás de mim e diziam assim: socorro, eles querem pegar a gente, eles querem pegar a gente. Eles estavam apavorados, eles tinham a configuração humanoide igual a nossa, bem condensada, né? Dava para ver claramente que eles não sabiam mexer com suas energias, não sabiam flutuar, eles estavam numa condição, após a passagem final do corpo, ruim, mas eu não sei quais eram os detalhes, porque eu estava prestando atenção no que eu tinha ido fazer. À frente, perseguindo a eles, um grupo de espíritos maltrapilhos, todos vestidos em farrapos, com aquela energia cinzenta e parecendo pó, poeira no ar em volta deles, uma energia muito desagradável. Eles cercaram a mim, aquelas quatro pessoas atrás de mim, chorando e pedindo socorro. Era uma cena muito séria. E eu então criei um campo de energia que envolvia a mim e a eles para nos proteger, porque eu sabia que havia uma presença elevada que tiraria a gente dali, né, no momento oportuno, mas eu tinha que aguentar um pouco até a energia daqueles quatro espíritos melhorar um pouquinho, se utilizar um pouquinho para poder passá-los para o lado de lá. E aqueles espíritos mandando aquela energia poeirenta na minha direção e eu tendo que manter o campo de força para mim e para as quatro pessoas. Eu imagino um campo de luz amarela forte em volta de mim e mantenho ele com a força da vontade e faça a energia circular no seu perímetro, girando dentro do campo. Você protege a você e protege as outras pessoas também. Seria um estado vibracional projetado, mas não interno, indo e voltando, e sim circular, girando em torno para a proteção. De repente, para piorar a situação, chega o chefe daquele bando, uma entidade horrorosa. Deixa eu explicar como. Alguns espíritos tomam um formato daquilo que as pessoas têm medo. Eles pegam algum ícone, né, de algo que as pessoas tenham medo, um ícone maldoso, uma referência, e plasmam, sabendo que só o visual daquilo já vai aterrorizar quem os vê. Então eu vi entidades plasmadas em relação a coisas de filmes de terror, né, para poder assustar. É a forma de você implantar o medo pelo visual. Chegou um cara, ele lembrava o ator, como é que era? Bela Lugosi, um ator húngaro que nas décadas de 1930 e 1940 e até 50 fazia o papel do Drácula, né? Ele era húngaro, então imagina aquela pele bem clarinha, maquiada, com aquela roupa de feltro, né? Aquele sobretudo de feltro e os dentões. O cara plasmava um Drácula lembrando o Bela Lugosi. Não é o Drácula famoso da Hammer Filmes, inglesa, que a partir da década de 1950 escalou o ator Christopher Lee, que foi o Drácula mais famoso dessa série de Drácula que teve tantos atores ao longo do tempo, mas esse aí ele plasmava o Bela Lugosi. E ele manipulava a capa dele, que era preta e de feltro vermelho dentro, saía uma poeirada, que era uma energia nociva que vinha, eu tinha que me manter concentrado para essa energia não entrar no campo de força que eu tinha estabelecido ali de proteção. E aí ele me ameaçava mentalmente, telepaticamente, me xingava, dizia que ia me matar, dizia que ia ferrar com a minha família, porque é isso que um espírito desse porte faz, são as obsessões, as sugestões. E eu estou ali para trabalhar, meu pensamento é de luz, semelhante atrai semelhante, qualquer coisa que acontecer é aquilo que eu atraí, não aquilo que uma entidade diz que iria acontecer. Nós não podemos ter medo disso. Entidades pesadas trabalham com poderosas sugestões. As pessoas caem fácil nisso. Tem que estar com a mente firme, bem consciente do que você está fazendo, né? E não desistir, mesmo sob pressão. Essa é uma área de estudos e prática que não é para pessoa fraca de caráter, nem para pessoa que não tenha boa concentração. Eu estou falando na área de curadores, médiuns e sensitivos em geral, que nesses trabalhos de resgate precisam pontuar e estar bem firmes. Isso não é uma brincadeirinha mística, como muita gente que estuda as saídas do corpo pensa. Isso não é uma religião, isso é uma experiência prática, que quando ocorre, tem consequências. E eu sempre alerto a vocês sobre isso. O fenômeno da saída do corpo, ele é natural, ele é potencial de cada um. Agora, o que cada um faz com isso vai de acordo com o nível de profundidade e consciência de cada um. E aí, pessoal, eu senti naquela pressão, eu notava que o próprio grupo de entidades obsessoras tinha medo do cara. Pra vocês terem uma ideia, ele era terrível mesmo, uma entidade maldosa demais. De repente, pessoal, dentro da minha mente, alguém falou comigo telepaticamente, era uma voz masculina, imperiosa. Quando eu digo voz, o timbre mental era de alguém masculino, uma voz imperiosa, né, dizendo assim: pensa no nome do Deus Horus, faça isso por 3 vezes. Gente, aquilo não foi nem uma telepatia, foi um comando mental. Imediatamente, pelo meu chakra frontal do corpo astral, o para-chakra frontal, comecei: Horus, 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 3 vezes mentalmente, né? Abriu um portal por sobre a gente, um portal dourado, como se fosse de ouro, lindo. E atravessa esse portal uma presença extrafísica, que era um homem egípcio, quase mulato, bem moreno, uma cabeça de falcão plasmada, que é típica das imagens icônicas do deus Horus, o falcão, o emissário da luz, o filho de Osíris e Ísis, o deus Horus, vestido com um saiote egípcio, sandálias egípcias, com torso nu, uma faixa dourada no peito, aquela presença imponente. Os espíritos saíram correndo, né, os espíritos trevosos, só ficou aquele chefe lá, e aí eu vi esse espírito emanar pelas mãos extrafísicas, fachos de energia dourada. O espírito também se mandou, não aguentou. E aí ele virou, ele estava no ar uns 3 metros acima de nós, e era uma visão imponente, parecia um deus mesmo. Aí ele foi e plasmou a cabeça correta, que era a cabeça de um egípcio, um homem moreno, de cabelo curto, né? E aí ele energeticamente puxou os 4 espíritos que ficaram gravitando em volta dele. A cena era impressionante, aquele homem forte, quase 2 metros de altura, sustentando energeticamente 4 entidades no ar, me olhando de cima para baixo, né? Claramente um iniciado espiritual, um hierofante, um mestre de alguma ordem hermética antiga, e ele então mentalmente falou para mim: eu pertenço à falange de Horus. Nós somos iniciados espirituais desde a antiguidade e nós operamos nesses rincões extrafísicos pesados e nós protegemos trabalhadores espirituais da luz. Todas as vezes que você estiver em ambientes assim, fora do corpo, e que se sentir pressionado ou cercado, pensa no nome de Horus 3 vezes dentro da sua mente. E onde quer que você esteja, um de nós, do nosso grupo de Horus, irá socorrer você imediatamente, proteger você de qualquer coisa. Concentra no nome de Horus e em outras oportunidades. Concentra novamente que você será protegido pelo nosso grupo. Nós trabalhamos em nome da falange de Horus e protegemos os trabalhadores espirituais que ajudam o mundo e que são da luz. Conte com a gente. E aí abriu um portal, ele sumiu com aquelas entidades para cima e eu tomei uma fisgada na nuca e vapt, em frações de segundo, mais rápido do que eu poderia mensurar, me senti caindo dentro do corpo abruptamente. Imediatamente sentei na cama, não foi aquela história de cair no corpo, entrar, dormir e acordar depois para lembrar, não. Eu caí dentro do corpo e sentei imediatamente, com tudo bem claro na mente, para não esquecer. Passei o resto da madrugada sem dormir, porque às vezes a gente pode esquecer uma experiência dessa durante o sono e de manhã falar assim: eu lembro, né, de que eu sonhei, ou de que eu tive projetado, mas agora já não lembro. Isso acontece tanto com sonho quanto projeção. Então, eu fiquei acordado o resto da noite para nunca mais esquecer essa experiência, porque ela foi marcante. Com o passar dos anos, eu fui protegido em outras ocasiões por este grupo. Depois descobri que esse grupo de mentores trabalha tanto por sobre a egrégora da Ordem Rosa Cruz, a AMORC, quanto também a egrégora da maçonaria e de vários grupos herméticos aqui do Ocidente, e tantas experiências que eu tive com eles, e eu agradeço aqui de público a Falange de Horus pela ajuda que eu venho tendo há muitos anos, pelo respeito com o qual eles me tratam, sabe? Nenhum deles me trata como se eles fossem superiores e eu inferior. Nada disso. Eles me tratam como igual, como um irmão de senda, de ideais aqui encarnado. Eles não ficam olhando doutrina de ninguém, nem cor da pele, nem sexo de alguém. Eles ficam olhando o caráter de alguém, o que essa pessoa está fazendo, qual é o objetivo dela no estudo espiritual. Eles são muito austeros, eles trabalham naquele prisma iniciático, em que o neófito é provado até se tornar discípulo, depois provado até se tornar mestre ou hierofante. é um mestre iniciador. Então é muito legal poder falar isso aqui na Rádio Mundial, revelar esse relato projetivo, que eu acho que dá muita força, inspira muita coisa. Nós estamos protegidos por entes da luz, invisíveis, que raramente aparecem, como essa falange de Horus, que ela é discreta, ela é esotérica, é tranquila, é hermética, ela não tem que ficar aparecendo. E eu tenho a honra, desses anos todos, receber a ajuda deles, né? Gostaria de vê-los mais, mas não é quando eu quero, é quando eles querem, ou quando eu preciso, no ambiente em que eu uso o nome de Horus, como poderia em outras ocasiões eu já fiz, usar o nome de Jesus como mantra, ou do Krishna, ou do Deus Ganesha, depende do que eu sinto na hora, né? Os grupos extrafísicos aos quais eu estou ligado naquele momento, como eu tenho a mente aberta, pode ser qualquer um, mentor da Umbanda, do cristianismo, do hinduísmo, de onde seja, sendo da luz, tamo junto. Vamos fazer um intervalo, já estamos chegando aí no nosso tempo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar sequência ao nosso programa. E neste segundo bloco, eu quero compartilhar com vocês um conjunto de pequenas reflexões espiritualistas a partir de uma mensagem que eu recebi há vários anos de um amigo meu, que eu conheci aqui, era um grande espírita e também frequentou durante muitos anos a Umbanda. Ele era baiano, gostava muito da parte espírita e admirava muito a parte de Umbanda também. Um grande trabalhador, trabalhou anos em sessões de desobsessão e se tornou um grande amigo meu. De vez em quando ele aparece. Vejam, não é um mestre espiritual, é meu amigo do lado de lá, que trabalhou muito durante a vida ajudando os outros e por isso está muito bem do lado de lá. É um encanto, adoro. Ele me trata como se eu fosse um filho. E ele é muito divertido, muito bacana. E ele me passou uma mensagem há alguns anos, que hoje eu resgatei o cerne das pequenas reflexões que ele passou, né? Ele está estudando essas coisas do lado de lá, ele me falou claramente que ele faz vários cursos do lado de lá, está se aprimorando o máximo possível dentro de contextos espirituais. De vez em quando ele aparece e me passa um pouquinho do que ele está estudando. É muito legal isso. Eu não estou falando de uma entidade do além, um fantasma, né? Uma bolinha de gás que apareceu, não, estou falando de uma pessoa extrafísica que eu trato como meu amigo, eu não faço prece para ele, eu não reverencio ele, ele é meu amigo, conversamos como nós conversávamos aqui, telepaticamente, muitas vezes em saídas do corpo minha ele me encontra, às vezes ele aparece aqui para mim e eu converso telepaticamente com ele, e ele me passa conteúdos muito legais. E eu faço questão de falar dessa forma simples para quebrar o tabu sobre a questão da relação homens e mundo espiritual. Isso tem que ser natural. Nós também somos espíritos. Mesmo estando na condição de homens e mulheres no momento, nós não podemos estranhar o mundo espiritual, que é para onde a gente vai e da onde a gente veio, nossa morada original. Como também não podemos estranhar o plano físico ao qual nós estamos aqui no momento e precisamos viver, trabalhar, seguir as coisas daqui também, produzir, gerar coisas legais nesse plano também. Então, eu faço questão de falar dessa naturalidade para tirar toda a superstição, o lado sobrenatural disso, trazendo isso de uma forma mais natural, mais humana, em que as pessoas possam ter mais clareza nessas questões. Não fica aquela coisa, ah, eu vi uma entidade. Não, eu vi o meu amigo, como eu vi ele aqui, e ele continua vivo do lado de lá. Eu não posso provar para um terceiro isso que eu estou falando, mas eu sei, para mim basta. E é aquela coisa, você vive uma experiência, chega alguém que não viveu e fala, não acredito. Eu falei, ah, e daí? Eu tenho certeza, né? Fica você com a sua dúvida. E aí isso traz tranquilidade, e nenhum de nós deve ficar preocupado se o outro tá acreditando nisso ou não, porque eventualmente o outro também vai embora, nós vamos embora, e aí ao passar para o lado de lá, a pessoa que se vire com o nível de consciência dela, porque o mundo espiritual existe, isso não é invenção minha, nem de alguém, isso não se trata de uma religião, isso é a realidade, porque o mundo espiritual existe antes das religiões da Terra existirem, antes do próprio plano físico existir. Então, está se falando de uma realidade que sensitivos, curadores, projetores, médiuns acabam narrando como função responsável de compartilhar informação com outros que também gostam da mesma temática e que também vivenciam coisas assim. Então, é claro que vocês, ouvintes do programa, estão ouvindo porque são afins às ideias ventiladas aqui. O nome do programa é Viagem Espiritual. Do que eu poderia falar? De algo espiritual. Então, é óbvio que alguém, às vezes, de fora, escuta algo assim e fala, não acredito, não importa, a pessoa vai embora, nós vamos embora, e na hora H a gente vê o que estava certo ou não. Isso é muito importante, essa abordagem mais natural dessas coisas espirituais. Então, eu coloquei aqui numa lista os tópicos que ele me passou, que ele está estudando lá, e que ele me deu esses toques para eu publicar. Até hoje eu não publiquei esse texto. Depois eu vou tentar ver se eu passo. Eu acho que eu joguei esse conteúdo num texto há anos no IPPB. Se eu conseguir achá-lo, eu vou colocar o link para vocês depois acessarem, quando o programa entrar no YouTube, se eu conseguir achar, tá bom? Então, vamos lá, tópico a tópico, eu vou comentando em cima, porque é uma forma de compartilhar esse conhecimento. Primeiro, jamais se irrite por coisas pequenas, é perda certa de energia. Pessoal, nós todos sabemos disso, né? Tem gente que fica muito irritada por coisas pequenas. Tem um ditado popular que diz assim, não jogue bomba atômica em mosquito, porque o mosquito não merece a bomba atômica, é muita coisa para um pequeno mosquito. Então, pequenas coisas às vezes causam grandes explosões emocionais. Pondera isso com vocês, observa se vocês não estão se irritando com coisas que vocês poderiam relevar, de tão medíocres que elas são, tão pequenininhas, você poderia olhar com outros olhos, superar aquilo e ir em frente. Isso é muito importante nos dias de hoje, com tanta pressão que a gente está vivendo, jamais se irrite por coisas pequenas, é perda certa de energia. Segundo, a mediocridade dos outros não é sua, é deles mesmos, portanto, nada julgue. Gente, é aquela coisa, às vezes você fala assim, olha, fulano, fulana, tá fazendo fofoca, tá de ironia, de sacanagem, denegrindo a reputação de uma pessoa ali que nem merece, como essa pessoa é maldosa, venenosa, ou fulana é fofoqueira, né? Fica jogando farpas no ar, né, contra alguém, como essa pessoa é medíocre, como é que ela pode ser assim? Pessoal, nenhum de nós está dentro da pessoa para saber por que ela está assim. Só Deus conhece todo mundo completamente. Então, às vezes aquela pessoa é daquele jeito porque tem um inferno dentro dela. Ela não consegue ficar bem com ela mesma. Então ela tem que ficar de olho na vida do outro, catando o erro do outro, porque não há paz de espírito dentro dela. Então ela vai catar o inferno do outro, que é igual de dentro dela. Só vai catar coisa negativa, porque ela já é assim por dentro. Então é muito importante. A mediocridade dos outros não é sua, é deles mesmos. Portanto, nada julgue. Terceiro, ficar devaneando e pensando besteiras desgasta o chakra coronário. O chakra do alto da cabeça é o chakra mais elevado do sistema de chakras. É o responsável pelas ideias avançadas, pela expansão da consciência. Então, se a gente fica pensando picuinha e besteira, a gente fica projetando formas pensamento ruins, escuras pelo chakra coronário, o que escurece a aura do corpo mental em torno da área da cabeça e do chakra coronário. E esse sendo o chakra mais elevado, como é que a gente projeta coisa escura por ele? Não tem lógica. E a gente às vezes fica pensando um monte de coisa ruim e depois vai para uma prática espiritual e fala assim, agora paz e luz. Não dá, não tem sintonia, é hipocrisia. Então, ficar devaneando, pensando besteira, suja o chakra do alto da cabeça, o que é uma sacanagem, porque é o chakra mais alto e merece o melhor dos nossos pensamentos. Quarto, gratidão é estado de consciência elevado. Nunca se esqueça de agradecer. Gente, isso aí muitos de vocês sabem, gratidão é estado de consciência, né? Nem precisa ganhar nada, já existe gratidão. E há uma coisa que eu penso, agradecer quando rola uma coisa boa é muito legal. Agora, agradecer ao eterno, mesmo depois de um dia terrível, isso sim é consciência, porque agradecer no momento bom, a pessoa está eufórica porque é um momento bom, mas agradecer a existência, mesmo no momento de prova, isso é consciência. Vamos lá. Ninguém está a salvo de si mesmo. tudo começa dentro do homem. Tudo começa no pensamento da gente, né, pessoal? Então imagina que uma nave extraterrestre, vamos supor assim, abduzisse a você e levasse você para um outro lugar. Eles abduziram você com um corpo físico. E dentro daquela nave, eles estão ali interagindo com você, uma abdução clássica, por exemplo. Só que nenhum poder, nem terrestre ou extraterrestre, tem o poder de abduzir você de dentro de você mesmo. Ou seja, tirar você de dentro do seu universo interior. Então você pode estar numa nave, lá no meio das estrelas, com um monte de picuinha dentro da cabeça, um monte de medo e ignorância, como sempre. Porque quem é que pode mudar você por dentro a não ser você mesmo? Embora sob impacto de uma experiência dessa, suposta, por exemplo, uma abdução, mesmo assim você continua cheio de porcaria dentro e não consegue perceber a importância daquela experiência. Então, muita gente que fala de salvação, seja pelo motivo que for, esperando sempre um poder externo salvá-la, seja um extraterrestre, um guia espiritual, um santo, um bodhisattva, quem quer que seja. Se você está esperando alguém salvar você de fora, alguém pode até levar você para algum ambiente, mas quem é que vai salvar você de você mesmo por dentro? Quem é que vai tirar esses pensamentos estranhos e essas emoções estranhas, a não ser você mesmo, ralando, trabalhando e crescendo? E isso dá esforço. Por isso, ninguém evolui pelo outro. Pode ter 1000 seres de luz em torno de você e você com medo por dentro. Então o lance é sintonia. Ninguém pode salvar você de si mesmo. Agora você pode crescer e se salvar da sua ignorância por dentro, crescendo. Vamos aí na sequência. Falar mal da vida alheia é problema e sempre desemboca na obsessão. Isso aí o meu amigo falando. O falar mal de alguém vai gerar situações negativas, psíquicas, que atraem entidades que também adoram esse tipo de energia ruim. Semelhante atrai semelhante. Se vocês quiserem arranjar um assédio espiritual, uma obsessão, comece a falar mal dos outros. Porque espíritos grossos são assim. E quando você fica nesse mesmo jeito, o que, que pode afastar você deles? Vocês são iguais. Se você estiver falando mal de alguém, carregando aquilo de negatividade ou de ironia. E outra coisa, muita gente fala mal e cata o erro do outro e não assume que faz isso. Ou nunca admite que faz isso e nem acha que está cometendo um equívoco, muitas vezes atacando, às vezes alguém, por inveja. Existe isso, vocês sabem, é do jogo, é da vida. Então, falar mal da vida alheia é problema e sempre desemboca na obsessão, não significando que você não possa fazer uma crítica construtiva, mas veja, construtiva e não a crítica ferina para matar, ferir os outros, né, liquidar a reputação dos outros, como muita gente mal intencionada gosta de fazer. Vamos lá. Espíritos assediadores adoram untar a aura alheia com óleo escuro do umbral. Untar seria assim, lambuzar, né? Pegar óleo e passar na pessoa. Então, o meu amigo está dizendo que espíritos obsessores adoram passar o óleo escuro do umbral. É claro que ele usou uma licença poética aqui nisso. Quer dizer, uma energia viscosa, parecendo piche ou petróleo. Eu já vi muitas vezes isso em ambientes astrais pesados. Entidades manipulam essa energia viscosa e passam no campo energético da pessoa, intoxicando-a e travando a passagem livre da energia nos chakras da pessoa em trabalho de obsessão, notadamente naqueles trabalhos de magia pesada encomendada contra alguém. Então, é muito importante, e é claro, que isso ocorre em casos crônicos de obsessão, não é uma coisa aleatória, que uma entidade chega e vai passar isso em alguém, não. São aquelas pessoas que estão já em estados deploráveis, né, de queda dentro delas mesmas, de coisa ruim, que ficam na frequência desse pessoal pesado do umbral. Mais uma. Qualquer forma de fanatismo é abominável. É coisa ruim mesmo. Isso aí nem precisa explicar, é tão lógico, né, pessoal? E o fanatismo, ele é uma coisa da mente da pessoa. Existe o fanatismo político, o fanatismo religioso, existe o fanatismo futebolístico. Então, qualquer forma de fanatismo é muito ruim. Então, vamos cuidar disso. Mente aberta, respeito às diferenças. Qualquer caminho que leve à luz é sempre um caminho, é melhor do que nenhum caminho. Então, podemos estar em harmonia mesmo com caminhos diferentes que busquem a mesma elevação. Vamos respeitar as culturas, as religiões e cada pessoa do seu jeito, as diferenças de cada um, e vamos tentar pegar o melhor de cada um e tocar a bola para frente. Obsessores também transam, mas não entre eles. Prefere os encarnados. O que, meu amigo quis dizer com isso? Que entidades transam. Como? Eles não têm órgãos genitais, eles estão com um corpo espiritual, que é um corpo dotado de alta plasticidade, que pode condensar a aparência humana, incluindo os genitais. Mas não tem as funções biológicas. O espírito não precisa comer, beber e dormir. Embora espíritos grossos tenham isto na sua mente como uma ilusão, criando um ambiente cristalizado em que eles sentem essa necessidade. Então, muitos espíritos presos na ideia da sexualidade no sentido ruim de vampirismo, eles procuram drenar energia das pessoas. E quando um casal, duas pessoas se juntam e estão no acoplamento áurico, suas energias estão fundidas ali dentro da relação, há uma aura que é a somatória das duas pessoas ali naquele momento. Duas pessoas legais, juntas, a aura é brilhante em volta delas, o somatório das duas. Agora, duas pessoas muito complicadas, a aura é cinzenta, é amarronzada. E às vezes as pessoas estão em ambientes pesados no intercurso sexual. E então entidades sórdidas interpenetram a aura do casal enquanto eles estão se relacionando e vampirizam energias. Então, por isso que o meu amigo está falando aqui que obsessores também transam, mas não entre eles, e sim com os encarnados, drenando. E dentro da literatura espírita e espiritualista, tem muitos relatos disso, na literatura ocultista também, desses vampirismos através de relacionamentos sexuais entre pessoas que não estão bem. Então, pega uma pessoa que não está legal, junta com outra que não está legal, ou duas pessoas mal intencionadas, as duas juntas, duplica a energia. Então, uma entidade mal intencionada, semelhante atrai semelhante, vai lá e começa a drenar dos dois. Outro ponto. O racismo é coisa muito triste. É uma das chagas da humanidade. Isso que ele fala aqui, ele próprio passou isso na pele, ele era mulato em Salvador, na Bahia, sofreu racismo, né? E ele está falando aqui que é uma coisa muito triste, uma das chagas da humanidade. Vocês sabem, porque eu já falei isso outras vezes, eu abomino o racismo. Eu cresci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. O meu pai trabalhava no centro do Rio de Janeiro e nós morávamos no bairro do Cosme Velho. Então, em 1966, deu uma chuva daquelas terríveis no Rio de Janeiro e tinha umas pedras na montanha que estavam arriscadas descer e varrer as casas do lugar. Então, eu me lembro, era meu pai, minha mãe, minha avó, eu e meus dois irmãos menores. Eu tinha, sei lá, 5 anos em 1966. E aí os bombeiros foram lá retirar os moradores e nos levaram para o Colégio Sion, na Avenida das Laranjeiras, ou Rua das Laranjeiras, não me lembro bem. Ficamos ali vários dias, e aí dali nós nos mudamos depois para o centro da cidade, na Rua Camerino, que era perto de onde o meu pai trabalhava, perto do Campo de Santana, perto do Hospital Souza Aguiar. E aí depois o meu pai teve dificuldade econômica e aí teve que mudar para um lugar mais humilde. E aí quando eu tinha acho que 6 para 7 anos, a minha família se mudou para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde eu cresci na Vila São José. E ali era um bairro humilde e naturalmente tinham pessoas que não tinham muito recursos. Tinham muitos imigrantes nordestinos que foram morar ali. Muitos negros também, tinham judeus, tinha um alemão também que morava lá. Tinha gente de tudo quanto era área. Então eu cresci numa diversidade muito grande, todo mundo no sufoco econômico, num bairro humilde. Então eu cresci conhecendo pessoas de cor de pele diferente, situação econômica e social diferente, ali todo mundo ralando, e eu cresci reconhecendo todo mundo como igual. Então agradeço muito ao alto por ter me reencarnado no Rio de Janeiro e ter me dado a experiência de viver num bairro humilde e crescer igualzinho todo mundo e me tornar gente, respeitando todo mundo como igual. Eu faço questão de falar isso para vocês, mexendo com a parte espiritual, ampliando a consciência, eu continuo com o mesmo pensamento. Eu adoro encontrar meus amigos, adoro sentar na esquina e bater papo de bermuda e chinelo, Não acho que o fato de eu estudar a parte espiritual me torna melhor do que nenhum deles. São meus amigos, ralaram igualzinho a mim, jogando futebol na lama, em campo de várzea, crescendo ali, vendo a criminalidade acontecer, o tráfico de drogas, vendo amigos serem baleados ao longo dos anos. Tudo isso eu vivi e isso me deu muita força de vontade, muita raça para enfrentar dificuldades. Então, ali, eu aprendi a respeitar as pessoas de culturas e cor de pele diferente. Agradeço muito a Deus por essa experiência, porque me tornou mais humano e me faz ver todo mundo igual. Eu tenho amigos de tudo quanto é tipo, gente. Não fico perguntando se eles são espiritualizados ou não. Eu gosto deles como pessoas, não me interessa. E amigos variados, de áreas diferentes. E é muito importante colocar isso para vocês em aberto. Parafraseando aqui o meu amigo, o racismo é muito triste. É uma das chagas da humanidade. Eu acho isso, acho que é uma doença mental. E no caso, estudantes espirituais não podem ter esta doença mental do racismo na sua consciência. Notadamente os que estudam reencarnação, principalmente. Esses aí não têm a menor lógica se tiverem um pedacinho de racismo dentro de si mesmo. Então combatam isso e outros preconceitos. A gente, todo mundo tem que aprender tudo isso a conviver com as diferenças. Vamos lá. Amor forte é a vera. É firme e não deixa dúvidas e vence a tudo. Quando ele fala amor é a vera, é coisa séria, capaz de vencer os obstáculos, né? É capaz de vencer, inclusive, a todas as pressões. Então imagina, vamos pegar um caso clássico, um rapaz rico cresceu numa família milionária e essa família é super racista. E ele conheceu uma moça de outra cultura e outra cor de pele, se apaixonou por ela. A família não quer deixar de se casar com essa moça. E a família fala assim, nós vamos deserdar você da herança se você casar com ela. Se o rapaz ama a moça, ele vai mandar a família para aquele lugar e vai falar assim, olha, não quero saber de herança não, o meu paraíso, minha riqueza é essa moça que eu amo. Vai jogar tudo pro alto e vai viver o que tem que viver. Isso é amor. Faz vencer a pressão humana, muitas vezes contrária, por racismo. Vamos lá. Fugir do mundo não significa sair de si mesmo. Portanto, é um tipo de ilusão. Peraí, deixa eu pegar aqui. Estão vários tópicos ainda. Muita gente tem crostas energéticas agarradas no próprio chakra frontal. E é por isso que só veem o que querem. São incapazes de ver além de suas opiniões condicionadas e cristalizadas. Isso é uma verdade, né, gente? A pessoa que só vê o que ela quer, só ela que está certa, ela cristaliza o próprio chakra frontal. Isso ocorre, muitas vezes, quando alguém tem muito conhecimento e fica baseado só nisso e não na prática da vida. E aí ela vira teórica daquilo que ela estuda e fica avaliando tudo na vida a partir do estudo teórico dela e condenando tudo que é o contrário. Isso é muito ruim. Outro, gosto amargo na boca pode significar duas coisas, ou tomou chá de boldo, ou é tristeza, porque cometeu erros e deixou escapar algo bom. Muitas vezes a pessoa acorda com um gosto amargo na boca, e às vezes foi uma bronca que ela tomou fora do corpo de um mentor, ou está triste porque caiu a ficha para ela de alguns erros. Exceção, é claro, quando o gosto amargo é por causa do fígado, né? Mas gosto amargo na boca, o pessoal fala, a pessoa não está legal com ela mesma. Ninguém é perfeito, é óbvio, mas tem gente que abusa do imperfeito e dana fazer besteiras, até a hora do karma perfeito chegar junto nelas. Essa é bem clara, né? Não precisa explicar. Mais uma. Tem gente nesse mundo soltando mais fogo pelas ventas do que os dragões dos contos. Essa é muito engraçada. Outra. Mediunidade não é brincadeira mística, é coisa séria e precisa de gente dedicada e responsável. Mais uma. Quem pisoteia o bom senso com atitudes tinhosas termina por furar os próprios pés nos espinhos do ridículo. Mais uma. O homem não é dono nem do seu próprio corpo e basta a morte aparecer para provar isso na prática. Nós não somos donos nem do próprio corpo que eventualmente nós teremos que entregar a mãe terra e a natureza e partirmos de volta para o mundo espiritual. Nada nos pertence, nem essa roupa carnal que a gente está vivendo emprestada pela terra para a gente estagiar e aprender em mais uma vida aqui no planeta. O amor, além de obviamente acender o coração, também ilumina o chakra coronário. Portanto, quem quer mais luz nos chakras, que ame mais, e sempre de forma consciente e responsável. Mais uma, o bom humor é a cura de muitos males, inclusive da arrogância. Se passarinho não suporta ficar preso na gaiola, com o espírito também é assim. Portanto, voar é preciso. Outra, nunca durma sem fazer uma prece de agradecimento, pois isso protege de muitas coisas ocultas e negativas, que espreita o homem a cata de energias. Olha esse conselho aí, que bacana. Não, nunca durma sem fazer uma prece de agradecimento, e que isso protege a gente. Então, eu quis compartilhar os apontamentos dele. A mensagem ela tem mais coisas, mas eu peguei as partes essenciais para pontuar aqui. Se eu conseguir achar onde está, eu vou colocar o link quando o programa entrar no YouTube para vocês acessarem. Eu tinha, inclusive, separado aqui uma gravação com a voz do Toninho Nascimento, muito bonita, né, que fala de imortalidade da consciência. É uma mensagem para um pai que perdeu sua filha. A mensagem é linda, mas já não vai dar tempo, estamos já em cima. Hoje eu falei muito, tá? Na semana que vem eu disponibilizo essa gravação para vocês. E, gente, fiquem atentos aí nesses dias de pandemia, de coisa pesada no ar. Não desista da parte espiritual, mantenha a luz no seu coração, eleva os pensamentos, sabe? Não, fica ligado, não deixa a crise ruim tornar você ruim por dentro, não. Vamos superar isso aí, vamos melhorar. E caso você perca alguém pela Covid ou alguma outra coisa, compreenda. Existe vida além da vida, tá? Eu não posso provar isso para você, eu só posso fazer o programa aqui, falar dessas coisas dessa forma e assim compartilhar o que eu sinto. Eu não posso convencer você, não quero doutrinar você a nada, eu só quero fazer um programa muito honrado, muito leal, compartilhando coisas espirituais, e se assim eu estiver ajudando vocês em seus estudos, para que vocês caminhem por vocês mesmos, né? Nem sequer seguindo ao que eu estou falando, não. Mas indo bem para frente, sendo felizes, eu vou ficar muito contente se tudo que a gente está passando aqui estiver sendo positivo para a evolução de vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo domingo.